Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. E hoje o Momento USP Inovação vai falar com o coordenador do NEVE, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o professor Sérgio Adorno. Bem-vindo, professor, e obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Muito obrigado, bom dia aos ouvintes deste programa.
Professor, para começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre o núcleo de pesquisa, quanto tempo ele já existe, quais são as principais questões que têm norteado as pesquisas desenvolvidas no NEVE, um panorama geral.
Bom, o núcleo está completando 30 anos.
Olha.
É raro, são raras instituições que conseguem manter essa extensão de existência. Ele foi criado dentro de uma conjuntura muito específica, que foi a transição da ditadura militar para a democracia. As experiências ocidentais mostram que todos os países onde houve uma transição para a democracia, houve também uma pacificação interna da sociedade, ou seja, um controle institucional e legal da violência. Não é? As pessoas passaram a respeitar as leis, reconhecer o papel da polícia. É claro que as polícias foram reformadas, é claro que o sistema de justiça foi reformado. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Nós fizemos a transição, votamos, foi otorgada uma nova Constituição, chamada uma Constituição Cidadã, que é uma Constituição que reconhece todos os direitos e garantias do cidadão, ao mesmo tempo reconhece o papel do poder público em controlar a violência, com seus instrumentos legais. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo nos últimos 30 anos é que, apesar dos avanços democráticos, a explosão da violência continuou. Então, isso gerou uma série de estudos sobre a evolução da violência em São Paulo e no Brasil, sobre a questão das políticas de segurança, então o papel da polícia, a organização da polícia, o papel do sistema judiciário, as prisões, a vida nas prisões. Agora, mais recentemente, estamos enfatizando o estudo sobre o crime organizado, que é um fenômeno que tem tido grande repercussão, e também um acompanhamento de 30 anos sobre o que nós chamamos de representações sociais sobre justiça, direitos e violência. Como os cidadãos veem esses problemas na sociedade, como é que eles pensam que deveriam ser solucionados os problemas da violência.
Se a Verônica me permite, professor Adorno, então,
por favor,
o NEVE, ele acompanhou essas transformações pelas quais a sociedade passou. Como é que o senhor vê hoje, eu acho que a grande curiosidade, e o senhor tocou no pontinho final da sua fala, a percepção da sociedade em relação aqui ao poder que o Estado tem e muitas vezes o que ele extrapola. Se a gente fala polícia, tem que dar segurança. Mas nós temos hoje um fenômeno, muitas vezes, em que a polícia não consegue garantir a segurança. Então, evoluiu a percepção da sociedade?
Na verdade, há mudanças ao longo do tempo. Quer dizer, não dá para dizer que nada mudou. Você tem hoje pessoas que são muito críticas das políticas de segurança e que acham que tem que haver mudanças. O que é muito claro é a percepção que se mantém no tempo de que as políticas atuais de segurança são incapazes de conter o crime urbano e oferecer segurança à população, independentemente das diferenças de classe, raça, sexo, idade, cor, moradia. Segurança é um direito de todos, é um direito que tem que ser garantido para todas as pessoas, independentemente das suas diferenças. E os diferentes segmentos da população, quando são ouvidos nessas sondagens, eles revelam isto, é que nada mudou. Como se a sociedade tivesse, vamos dizer, se modernizado em determinadas áreas, mas no campo da segurança ela permanece fazendo o que fazia há 40, 50 anos atrás. Os crimes cresceram, se tornaram mais violentos e o sistema de justiça ficou preso ao passado, não acompanhou essa evolução.
Certo.
Isso significa o quê? Para nós juntarmos aqui. É que é preciso inovar. É preciso ter uma política de segurança que deixe de fazer o que veio fazendo e passe a fazer uma política mais voltada a conhecimento, mais voltada a monitoramento de situações, mais voltada ao conhecimento das circunstâncias em que os crimes acontecem. Né? Ela tem que monitorar informações para poder planejar e agir. E não é muito claro para nós estudiosos que isso aconteça.
E, professor, temas assim tão complexos devem exigir a contribuição de várias disciplinas, imagino. Quais são as áreas do conhecimento que têm colaborado com o NEV?
Desde que o núcleo foi criado inicialmente por mim, que sou sociólogo, pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, e pela doutora Nancy Cardia, que é psicólogo social. Desde o início, nós entendemos que o problema da violência não é um problema, vamos dizer, da sociologia ou da história ou da ciência política. É um problema para o qual várias disciplinas científicas têm que contribuir para que a gente possa dar um salto de qualidade.
Sim.
No conhecimento, na reflexão e na proposição de soluções. Uhum. Não é? Só que é um exercício. Quer dizer, durante 30 anos, cada um de nós tem a sua marca de formação. Eu sou sociólogo. No entanto, eu tenho que aprender a conversar com os outros, o que significa que nós precisamos construir um espaço de entendimento comum. Então, por exemplo, no núcleo da violência, todos falam a mesma linguagem quando se trata de falar em direitos humanos, políticas de segurança, violência. Né? Então, eu posso, por exemplo, como pesquisador, eu posso dar mais ênfase à questão das representações sociais.
Sim.
Né? Eu, como sociólogo, posso dar mais ênfase à questão, por exemplo, do papel da polícia, das organizações na contenção do crime. Mas nós todos temos que...
É uma força-tarefa, né?
Exatamente. Todos nós temos que, num determinado momento, estamos fazendo uma conta de chegar, por assim
Sim.
dizer. Nós temos que falar a mesma coisa para que a gente possa realmente dar um salto de qualidade.
E atualmente o NEV, professor, está aliado ao programa, né, de pesquisa, o projeto CEPID. E ele prevê iniciativas voltadas para a difusão e transferência de conhecimento. Conte um pouco para a gente sobre essas iniciativas.
Isso está desde o início da criação do núcleo. A gente teve essa ideia de que era um conhecimento voltado para a intervenção na realidade. Né? Não era um conhecimento apenas de gabinete. É um conhecimento que a gente tem que colocar à disposição da sociedade. Qual é o nosso grande desafio como um CEPID que tem que fazer pesquisa, difusão de conhecimento e inovação? Nós temos que desenvolver tecnologias sociais. O que são tecnologias sociais?
Uhum.
São um conjunto de instrumentos capazes de modificar mentalidades, capazes de mudar as políticas públicas, sobretudo os formuladores, implementadores de políticas públicas, né? Que é possível, sim, enfrentar problemas graves como da violência, combinando, né, o papel da lei com uma série de outros instrumentos que permitam, de alguma maneira, você fazer um controle público, um controle da violência de modo mais eficaz e com benefícios para maior número de pessoas, independentemente das suas diferenças sociais. Esse é um desafio. O sociólogo não produz algo material, né? As ciências humanas não produzem algo material. Elas produzem uma série de planos e de instrumentos que visam modificar o modo de pensar. Então, por exemplo, há ainda resistências a direitos humanos. Muita gente ainda identifica direitos humanos como direito dos bandidos. Né?
Uhum.
Ora, direitos humanos é o direito de qualquer cidadão a ter vida digna. E o que é ter vida digna? É ter educação para os seus filhos, é ter uma habitação minimamente adequada, é poder ter uma qualidade de vida boa, é poder ser protegido pelas leis, é poder chegar numa delegacia de polícia, ser ouvido, atendido e, ao longo do tempo, o cidadão perceber que ele foi vítima de uma agressão e essa agressão está sendo reparada. Né? Então, na verdade, direitos humanos não é contra as pessoas. Na verdade, é um conjunto de preceitos, é um conjunto de leis, é um conjunto de iniciativas que visa fortalecer os direitos de todos os cidadãos perante a sociedade.
Uhum, né? É importante isso,
então,
para nós
é isso. Agora, a grande questão é como
mudar
fazer.
Os discursos, mudar os discursos.
Isso aí é uma questão, como a gente diz hoje, cada vez mais, que o aprendizado é também uma questão emocional, é uma questão de sentir na pele. Se o cidadão não sentir na pele que os direitos humanos estão do lado dele, não contra ele, ele não vai nos favorecer. Né? Então, nós precisamos o tempo todo estar inventando mecanismos e instrumentos de transferência de conhecimento. Né? Para isso, a gente usa vários meios, um trabalho nas escolas, estamos também desenvolvendo um consórcio com um outro CEPID, o CMAI, que é o de matemática aplicada à indústria. Estamos desenvolvendo um aplicativo que vai permitir, de alguma maneira, monitorar os casos de roubos e furtos na cidade, né? E com isso você vai poder saber as áreas onde ocorrem mais, em que horários ocorrem mais, que dias da semana, né? Qual a importância disso? Bom, seria um instrumento importante para a polícia, do ponto de vista da repressão aos crimes, do ponto de vista do conhecimento, e até para o cidadão. Você imagina se eu, no meu celular, abro a planilha e vejo que determinada área é uma área que, às sextas-feiras, das 15 às 18 horas, tem uma alta incidência de furtos.
Eu vou evitar de passar por lá.
Então, tem um lado que eu diria assim, é uma associação que eu estou muito entusiasmada, eu acho que nós estamos conversando muito bem, está indo muito bem. Também uma associação com o IEA, também estamos desenvolvendo com os Institutos Avançados, com um grupo de pesquisa sobre metrópoles, né, que está estudando, na verdade, as metrópoles do século XXI, né? E, claro, quando você estuda metrópoles, você estuda a violência conectada com outras questões urbanas. Uhum. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida envolve também a questão ambiental,
envolve moradia,
envolve transporte, mobilidade, né? Tudo isso deve formar uma massa de conhecimento à disposição da sociedade, das políticas públicas, para que a gente possa, a médio e longo prazo, descredenciar e desqualificar a violência como instrumento de resolução de conflitos.
Roxane, olha que interessante. O professor está me contando agora há pouco.
Tecnologia apuradíssima.
Que o Neve ganhou um prêmio, prêmio Monitor da Violência. Professor, conta um pouquinho para a gente o que envolveu esse prêmio.
Esse é uma associação que nós fizemos com o G1, da Rede Globo, com o Fórum Brasileiro de Segurança e o Núcleo da Violência. É um trabalho feito por jornalistas do G1. Eles, durante um período de tempo, em agosto do ano passado, acompanharam todos os casos de homicídios ocorridos no Brasil inteiro. Né? E depois eles passaram a acompanhar o que aconteceu. Se houve inquérito, se o inquérito foi para frente, se foram identificados autores, se estão sendo responsabilizados. Não é? E isso permitiu, de alguma maneira, adensar o conhecimento sobre a dinâmica desta violência no Brasil inteiro. Uma coisa é o que acontece numa cidade, numa metrópole como São Paulo, outra coisa numa cidade de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes. Não é? Nós precisamos ter atenção para todas essas... a todos esses cenários.
Mas é uma ferramenta poderosíssima para pensar a política pública.
E sobretudo,
né?
Porque certamente nós estamos falando com uma agência, claro, que tem um poder de comunicação enorme, um poder de esclarecimento. Sim. E tem sido um parceiro excelente nesse trabalho. Né? Então, esses são os trabalhos. Estamos fazendo também nas escolas, com crianças e pré-adolescentes. Também trabalhando questão de direitos humanos, mas não no sentido de ir lá dar aulas. É no sentido de conviver com eles. Né? Então, a equipe de pesquisa faz muito... por exemplo, eles criaram um jornal dentro da escola em que os alunos editam, eles agendam tudo, e a equipe de pesquisa vai, de alguma maneira, sugerindo temas, e eles vão pesquisando, eles vão formatando, etc.
Muito bom.
Ou seja, nós queremos, por exemplo, melhorar a convivência na escola. Se você consegue, numa escola, evitar o bullying, lidar com as diferenças de gênero, de raça, não é? Se você aprende a respeitar os professores, etc., você está criando cidadãos melhores. Né? Então, é assim, é atuar em múltiplas frentes.
São muitas frentes.
Muita coisa. O objetivo de poder mudar mentalidades.
E agora, como o nosso tempinho já está encerrando, professor, acho que poderíamos ter muito mais horas para estar falando sobre isso, que é super importante, interessante. Como o nosso ouvinte, a sociedade, pode ter acesso às atividades de fusão do Neve ou de materiais mais acessíveis a esse público em geral?
Então, nós temos um site, nevusp.org. Lá tem todas as informações cotidianas, né? Por exemplo, vai ter um evento em tal lugar, alguém vai dar uma palestra, né? Mas também tem assim, tem todos os nossos trabalhos, relatórios, pesquisa, recomendações, planos de trabalho, tudo está neste site. E claro que as pessoas podem interagir, né? Nós temos também blog, temos também página no Facebook, né? Okay. Nós divulgamos não só os trabalhos que o Núcleo faz, mas outros outros centros de pesquisa, outras universidades, a gente divulga, porque isto é informação.
É compartilhar informação valiosa.
Informação. Não é? A outra trabalho que nós estamos fazendo, que eu acho muito importante, é o que a gente chama de uma biblioteca ideal de temas sobre direitos humanos, a questão da legitimidade. Então, por exemplo, estamos fazendo uma pequena publicação sobre autoridade. O que é autoridade? Quais são as características da autoridade? Como é que a autoridade se desenvolveu? Depois, assim, quais são os 10 referências bibliográficas para você ler sobre autoridade?
Uhum.
É um objetivo com o quê? Conectado com a formação de recursos humanos. É permitir que a gente possa divulgar conhecimento para formar pessoas capazes de poder multiplicar a informação.
Olha, então já estou convidando o professor para o senhor voltar aqui e nós vamos até detalhando todas essas atividades do núcleo, mas por hoje eu acho que nós já temos assim bastante informação. Então, para quem quiser acessar, né, o site, vou repetir, é o nevusp.org, nevusp.org, né? Lá vai encontrar todos esses trabalhos, todas essas atividades que o professor acabou de falar. Obrigada, professor Sérgio Adorno, pela presença aqui na Rádio USP e pela colaboração com o Boletim Momento USP Inovação.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada, professor. Obrigada, Verônica.
Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo da Universidade de São Paulo. Obrigada e até mais.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.